problemas. Você procura primeiro a Deus ou confia nas suas próprias forças? Eu vou resolver sozinho. Eu resolvo só. Quando eu não consigo, eu vou rezar, eu vou pedir, eu vou fazer promessa, eu vou queimar um boi em sacrifício, eu vou derramar o sangue do cordeiro, achando que isso está agradando a Deus. Aí, o Salmo fecha dizendo: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A salvação, ela é oferecida àqueles que buscam viver na retidão, na sinceridade, na fidelidade ao Senhor. Durante essa semana, procure realizar um ato concreto de misericórdia, de reconciliação. Ou seja, visitar alguém que está sozinho, perdoar uma pessoa com quem existe alguma mágoa, ajudar discretamente alguém necessitado, ou dedicar tempo à escuta de quem sofre. Antes de realizar esse gesto, faça uma breve oração dizendo: Senhor, quero ofertar-te não apenas palavras, mas o sacrifício de uma vida que te ama e serve os irmãos. Aí sim, o culto celebrado na liturgia continuará na vida diária e vai se tornar verdadeiro o sacrifício de louvor, que agrada a Deus. Não queira só agradar os homens ou ao seu bel prazer, mas queira agradar a Deus. O Senhor te abençoe e te proteja em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Paz e bem. Até o próximo domingo, conhecendo os Salmos. Uma experiência de oração e vida comigo, Frei Mário Sérgio, frade capuchinho da província da Piedade, de Bahia, Sergipe. Tchau, tchau. Paz e bem.
Conhecendo os Salmos.
Tem coisa que a gente escuta e tem coisa que a gente sente. Ser Excélsior é sentir cada mensagem tocar o coração. É deixar que a fé preencha os dias e transforme a vida. Se já faz parte de você, então você já é Excélsior.
Sempre caminhou nesta cidade do Salvador,
terra santa de fé e de luz, onde os santos marcaram a história. Santa Dulce dos pobres, serva de Jesus,
fez da vida Beata Lindalva,
Justo de Oliveira, no amor se doou, servindo aos pobres com ardor. E São José de Anchieta anunciou o Santo Evangelho do Senhor.
Uma rádio que reza, uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família a palavra ecoa, e o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem. Vem, 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 vem pra família, seu senhor também. Evangelização, fé, amor, evangelização. Somos família, Excelsior. Rádio Excelsior, Rádio Excelsior, a rádio da Sagrada Família. 85 anos evangelizando com amor. Somos família, Excelsior.
A partir de agora você acompanha na Excelsior da Bahia a Santa Missa.
Thank you. do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos é ouvido no amor de Cristo.
Bem-vindos e bem-vindas você que já está aqui, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Agradeço as palavras de acolhida do Padre Danilo, que gentilmente, desde ontem, se tornou aquele condutor de um peregrino nas terras baianas. Muito obrigado pelo gesto tão caloroso com o diácono e com você que veio hoje à missa trazendo a sua intenção especial para rezar. Diante do convite hoje de Nosso Senhor, do olhar misericordioso, peçamos a Ele perdão dos nossos pecados, aquilo que pesa a nossa consciência. Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Águas não é celeste, se foram libertados. Glória a Deus, na graça e paz aos teus amigos. Deus e Pai, Deus e Pai, nós te voltamos, adoramos, bendizemos, damos glória a vosso nome, estamos agradecidos. Senhor nosso Jesus Cristo,
Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Amém. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem.
Falou, Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente, a água. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos.
Vamos juntos. A todo homem que procede, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo todo ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiro?
A todo homem que procede eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da noite e então te livrarei e há de louvar-me.
A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista do seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar ao pobre que está no cativeiro,
libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a nós, Senhor.
Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus viu, ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim dos doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Estimado Padre Danilo, querido diácono, meus irmãos e irmãs, vamos meditar sobre os três tipos de olhares. O olhar de Deus na misericórdia, o nosso olhar. Então seria o tema da nossa meditação, os três tipos de olhares na misericórdia. Por quê, Padre? Porque o Evangelho de hoje, em dois momentos, apresenta o verbo ver. Jesus viu Zaqueu sentado, o chama, depois vai à casa de Mateus, senta à mesa, sinal de comunhão, de fraternidade, de hospitalidade, e os doutores, os fariseus, olham e vê Jesus sentado à mesa e começa a dizer: como é que pode? Aqui tem o nosso olhar humano e o anterior, o olhar de Jesus. Vamos começar então do nosso olhar. Se vocês observam bem hoje no Evangelho, aparece o olhar humano diante daquilo que é a ausência de misericórdia de Deus. Os fariseus sentados à mesa olham para Jesus sentado e Mateus
e começam a se questionar: como é que esse discípulo, esse mestre teu, como é que esse homem que diz que é filho de Deus, ou esse Jesus, senta com os pecadores? Aqui nós precisaríamos voltar um pouco no aspecto histórico. Um cobrador de impostos na época de Jesus era aquele senhor que dizia assim: vamos colher os impostos e mandar para fora, para Roma. Então, alguns estudiosos chegam até a dizer que esta função se equiparia, ou se era uma função equivalente, a um pecador público de tal forma que seria incapaz de ser alcançado por esta graça de Deus. E eles traduzem isso com outras palavras: é próprio um homem que se pode comparar com uma prostituta. Quer dizer, era algo tão grande aos olhos humanos que dizia: não tem condições. Esse homem, e a cena do Evangelho de hoje foi pintada por Caravaggio. Na internet depois vocês podem pesquisar. E esta pintura, ela é muito bela porque mostra Mateus sentado na coletoria, numa sala escura, com reflexo de uma luz que entra, e está em pé Jesus e Pedro. E Jesus indica com o dedo para Mateus. Só que Mateus está debruçado sobre a mesa, separando as moedas, e ao redor dele outros colaboradores. E os outros colaboradores não percebem nem a luminosidade e nem Pedro e Jesus indicando o dedo para Mateus. O nosso olhar humano, quando está muito envolvido sobre nós mesmos, não conseguimos perceber luminosidade, aquilo que pode iluminar nossa vida, e pode não perceber a presença de Deus na nossa história. De tal forma que Mateus, Caravaggio aponta o dedo de Mateus assim para ele mesmo, como se tivesse espantado. Eu, que não tenho condições pelo meu próprio olhar e a minha própria história, é alcançado por esse olhar de Deus? E aí Caravaggio faz essa pintura de Mateus apontando o próprio dedo para o peito de Mateus. O resultado nós já sabemos. Mateus usa dois verbos. Ele se levanta e ele segue. É interessante aqui a atitude de Mateus. Um olhar divino que se mistura com um olhar humano. O olhar humano que se dá no dia a dia das atividades. No trabalho, nos estudos, no corre-corre. É este olhar que é alcançado pelo olhar divino. Diz que ele se levanta, ele parte. Nós vamos parar aqui, porque depois nós temos que olhar para o olhar prospectivo. Mas essa é a primeira cena, um olhar misericordioso de Deus que atinge o olhar humano, a situação humana. Do outro lado, vem o olhar humano. Porque se Mateus surpreende que Jesus encontrou ele no seu olhar, vem agora Mateus dizendo, vamos lá para casa? E o grupo começa a questionar, como é que pode esse pecador? Se nós formos em Lucas 19, nós temos aqui em cima de uma árvore. Jesus passa e o vê. É o olhar divino de novo que encontra o olhar humano perdido e solitário. É como aquele jovem que está no terceiro, quinto, oitavo, décimo andar, na solidão de uma noite, diante das redes sociais e diz, com quem eu vou conversar? É o olhar divino diante do olhar carente da humanidade. E ali desce Zaqueu. Só que o olhar também de Jesus com Zaqueu é de misericórdia. Desce, Zaqueu, vou hoje comer na sua casa. Vamos, Mateus, me segue, vou hoje na sua casa. E o olhar aqui da comunidade é o olhar humano das imperfeições. Zaqueu, um cobrador de impostos. Olha, Mateus, um homem da coletoria. Como é que pode? Esse é o olhar humano. O humano que não consegue ver o que está no seu interior. Esse é o olhar entre nós da família, que uma pessoa diz, eu já fiz tudo por ela e ela não vê. Ou diferente daqueles momentos que diz, a gente faz tudo por ela ou por ele. Quando a gente deixa de fazer uma coisa, só vê isso que não foi feito. Esse é o olhar imperfeito. O olhar que não é quantitativo. Um olhar que muito menos é qualitativo. É um olhar humano, que é marcado apenas por aquilo que é de imediato. Se esse olhar humano hoje no Evangelho, em que a comunidade diz, Jesus, se você soubesse quem você estaria chamando, você aí se perdeu, Evangelho de hoje. Todos nós somos alcançados pelo olhar de Deus. Estamos todos na mesma mesa, ocupados com as nossas atividades. Depende de nós corresponder a este olhar. Só que o olhar de Jesus exige decisão. Essa é a diferença daquele que não vem à missa. O olhar de Jesus alcançado e nós respondemos a esse olhar exige decisão. Enquanto os amigos de Mateus, segundo Caravaggio, permanecem sentados às mesas, contando e separando as moedas, eles não tomam decisão. Você tem pessoa na família, nos dias a dia dos seus ambientes de trabalho, que para dormir está tomando remédio. Chegou uma situação da vida que está empurrando as decisões com a barriga. É. Deixar-se alcançar pelo olhar de Deus hoje misericordioso requer decisão. Por isso que nós temos agora que ir ao terceiro nível da nossa conversa para terminarmos. O olhar prospectivo. Porque diante do nosso tempo de hoje, o olhar se tornou julgativo. É aquele olhar julgador que começa a observar o que nós fazemos, aí se formos nos ambientes digitais, percebemos que as condenações são antes das de julgar, e aí nós começamos agora a perceber que temos homens e mulheres frágeis. Esses dias eu li alguma coisa que dizia, temos dificuldade de decidir, e quando nós decidimos, ficamos angustiados por termos decidido. Este olhar hoje que nós precisamos olhar para frente, o que nos marca pela misericórdia de Deus é fazer que nem Mateus, tomar decisão e seguir. Precisamos aí algumas coisas perder para ir ao encontro deste olhar de Deus. Esta misericórdia que todos os dias vem ao nosso encontro, que nos chama na nossa pequenez e que requer de nós decisões. Agora eu concluo. Padre, eu vim à missa. Como é que eu posso viver isso durante a semana? Muito simples. Não pense que Deus vai te chamar fazendo caminhada na beira da praia. Deus vai te chamar no trabalho, cuidando, dando leite a seu filho, cozinhando para o seu esposo, lavando uma roupa. Isto é, no ordinário da vida. Mateus estava sentado na coletoria porque ele só fazia aquilo todos os dias. Deus nos chama no ordinário da vida, primeira coisa. Segunda, o olhar dele para cada um de nós. A todos ele olha, entre nós vizinhos, que participamos da missa, e aquele que não vai à missa. O olhar é para todos. Agora, requer de nós, a partir do olhar, uma decisão. Então, você e eu juntos, nessa semana, temos talvez uma decisão. Aquilo que nós precisamos tomar de decisão, quer a nível pessoal, comunitário, trabalho. O que o Evangelho de hoje nos estimula a tomar uma decisão pelo olhar de Deus? E terceiro, claro, dentro do nosso trabalho, qual é a clareza do meu olhar? Pode ser que nos nossos ambientes de trabalho ficamos dizendo, poxa, eu poderia puxar o tapete dela, ou então ela, eu poderia aproveitar isso e jogar na cara. Como hoje no Evangelho ajuda a gente a se comportar respondendo como Mateus o olhar de Jesus? Ele olhou, ele seguiu. Eu fico pensando a decisão de Mateus em se despedir dos seus amigos colaboradores. O Evangelho não diz. Que o Evangelho diz, imediatamente ele seguiu. É como se dissesse assim, nada disso mais faz sentido. Então, fica aí com essas moedas, fica aí com esses valores, eu vou seguir o meu caminho. Amigos e amigas, o olhar de Deus, que é misericórdia, o seu segundo nome, requer de nós decisões. Por isso que nesse tempo de solidão, nesse tempo de inflexibilidade conosco mesmo, no tempo em que temos dificuldades de tomar decisões, acho que hoje é importante. Como está a sua vida de trabalho, como é que está a sua família, como é que está a relação com cada um dos seus membros da sua família, é hora de uma decisão. O olhar de Deus que exige decisão. Como a gente tem que terminar antes do almoço, então vamos terminar aqui, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Agora vamos em pé ficarmos e juntos vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém.
Elevemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos.
Salvai, Senhor, o vosso povo.
Salvai, Senhor, o vosso povo.
Pela Igreja, casa de acolhida e refúgio dos fracos e humilhados, para que cumpra a missão de Cristo, que veio salvar o que estava perdido, rezemos.
Salvai, Senhor, o vosso povo.
Pelas pessoas feridas, adoecidas em suas capacidades físicas, psíquicas e espirituais, para que encontrem em Cristo, médico dos médicos, e em nossas comunidades de fé, a fonte da misericórdia, da acolhida e da esperança, rezemos.
Salvai-nos, Senhor, o vosso povo.
Pelas mulheres, para que sejam reconhecidas em cada cultura a sua dignidade e a sua riqueza, e cessem as discriminações das quais são vítimas em várias partes do mundo, rezemos.
Salvai, Senhor, o vosso povo.
Por esta nossa celebração, para que nos ajude a ser pessoas mais comprometidas com a vida, com a fraternidade, com a justiça social, e que nossa oferta a Deus seja verdadeira e sincera, a partir de nossas ações, rezemos.
Salvai, Senhor, o vosso povo.
Para que a Rádio Excélsio FM 106.7 continue a alcançar os corações dos nossos irmãos mais necessitados e para isso encontre nos colaboradores o apoio para fortalecê-la, rezemos.
Salvai, Senhor, o vosso povo. Atendei, ó Deus de bondade, os nossos pedidos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
A mesa santa que preparamos.
os que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, dores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar, a nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, a vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Fartura, é só saber me partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor.
Agora vamos rezar, meus irmãos e irmãs, nós que estamos aqui. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, para que a nossa oferta seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Sua Santa Igreja.
Olhai, Senhor, com bondade, nossa disposição em Vos servir, para que nossa oferenda Vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição. E com firme esperança aguardamos a sua vinda, glória, a sua vinda na glória. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, cantando sem cessar a uma só voz.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo particular, Hilton Mário de Souza, Arnaldo Antônio Marques e também por Frank Duffy. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora. Por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Com amor e confiança nesse olhar misericordioso de Deus, rezemos juntos para aquelas pessoas que disseram ou dizem sempre: parece que eu nasci só para sofrer. Ou então aquela situação que você encontra sempre com ela e ela sempre relata as mesmas doenças. Ou dessa vez não escapa, não sei como é que vai ser. Talvez aqui estivesse exatamente hoje a necessidade de nós fixarmos nesse olhar misericordioso de Deus, um olhar que exige decisão. Então vamos rezar por nós, essa oração do Pai Nosso, mas também para aquelas pessoas que estão precisando tomar essa nova decisão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados, aqueles que se encontraram com o olhar misericordioso de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vamos sentar um pouquinho para os avisos. Primeiro eu queria agradecer ao padre Wagner, né? Nossa, esse pessoal da CNBB é muito bom, né? Que homilia legal essa que a gente ouviu, né? Como nos ajudou a rezar. Muito obrigado, viu, padre Wagner? O senhor foi como um catequista pra gente aqui, né? O catequista é o pedagogo do mistério, né? E o senhor foi nos introduzindo nesse mistério da liturgia, do evangelho, com tanta beleza, como também é lindo o seu exercício do ministério. Que Deus abençoe sua missão, né? Os tantos cantos do país que o senhor visita em ordem da iniciação à vida cristã, e que possa suscitar mais e mais pessoas a essa caminhada de discipulado e missionariedade na vida da igreja, tá bom? Muito obrigado. Vamos manifestar nossa gratidão ao padre Wagner com a salva de palmas. Meus amigos, nós tivemos uma semana intensa, não é? Aqui tivemos o forró na semana passada, na quinta-feira a procissão e a missa de Corpus Christi, na sexta o aniversário da Rádio Excélsio, hoje também mais cedo a investidura dos novos coroinhas. Eu queria dar uma palavra de agradecimento a todo mundo que se empenhou nessas atividades, em suas diferentes frentes, que Deus abençoe e recompense a cada um. Quero também fazer uma prestação de contas, o resultado do forró. Nós tivemos uma receita de R$ 22.901,00, uma despesa de R$ 7.059,00 e um lucro de R$ 15.841,00. Vamos dar uma salva de palmas aí para todo mundo que ajudou, que se comprometeu. Muito obrigado, que Deus abençoe e recompense a todo mundo, tá certo? Quero avisar que no dia de 23 a 26 de julho, nós teremos uma peregrinação a Juazeiro do Norte para visitar, rezar e conhecer o santuário do Padre Cícero. Então, você que ainda não conhece, temos uma grande e bonita oportunidade de fazermos juntos esta peregrinação, tá bom? Todos são convidados. Quero fazer, por fim, um último e mais especial convite. Ao terminar a nossa missa, todo mundo é convidado a tomar um café aqui do lado, tá? Na nossa delicatessen, certo? Já mandei trancar o portão dali para todo mundo ter que passar aqui pelo lado, tá certo? Vamos ficar de pé para a gente receber a bênção?
Antes da bênção final, eu gostaria apenas de agradecer novamente as palavras de acolhida do padre Danilo, também de vocês, pelo gesto de acolhida, do café antes da missa que eu tomei. Cadê a Cristina? Tá por aí. E agradecer também pelo gesto de vocês caminharem com o padre Danilo. Eu fiquei sabendo que a igreja, a capela está de reforma. Em setembro, provavelmente, eu retorno aqui para um outro momento formativo e já espero celebrar com vocês na capela reformada.
Amém.
É. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Que a bênção de Deus desça sobre nós, sobre a nossa semana. Que esta bênção chegue àquelas casas, àquelas famílias que estão vivendo um momento tão difícil, talvez cruzado pelo olhar condenatório. Você não vê o que eu faço, você só vê isso. Que essa bênção chegue também a esses lares e, de modo especial, alcance também aquelas pessoas que estão condenando a si mesmas, que não dão uma chance a si mesmo, talvez diferente do que fez Mateus, não olhou para os olhares dos outros, tomou uma nova decisão e partiu. Que a bênção de Deus desça sobre nós e permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém.
A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria amiga de mim, pois mais forte a minha fé, e por fim no meu amor.
dou, às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu corpo.
Você acompanhou na Excélsior da Bahia a Santa Missa.
Das terras à beira-mar consagradas nasceu uma igreja viva de amor. Entre dores, lutas e estradas floresceu na graça do Senhor.
Se é a primeira desse imenso Brasil, berço santo da evangelização.
Teu passado é luz que nos ilumina, teu futuro é promessa e missão.
Salvador, igreja, mãe, jubilai, quatro séculos de fé a ressoar, aqui de
testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Sob o manto da Virgem da Conceição, nossa igreja caminha em oração e aos pés do amado Senhor do Bom Fim. Vamos a fé que não tem fim.
Entre fitas, promessas e louvores.